Olá, queridos amigos. Meu nome é Valéria e eu estou aqui para mais uma vez trilharmos essa nossa linda jornada poética. A poesia de hoje, que faz parte do grande volume de poesias de Antero de Quental, intitula-se Depois da Morte. Então, Antero nos leva para o seu estado de percepção do pós-morte. Já após ter ocorrido o desespero da sua vida angustiada, de ter se suicidado, ele está na fase de chegada até as luzes puras, como ele se refere no texto. Tem um trecho da poesia em que ele brinca com o som e significado das palavras e que eu amei. Ele diz assim: depois das extravagâncias de teoria, no seio dessa ciência tão volúvel, sobre o problema trágico, insolúvel, de ver o Deus de amor de quem descria, morri reconhecendo, todavia, que a morte é um enigma solúvel. Ela era o laço eterno e indissolúvel que liga o céu à terra tão sombria. Então, ele brinca com a palavra solúvel, insolúvel e indissolúvel. As duas primeiras palavras significando algo que tem solução e que não tem solução, respectivamente, né? E a terceira palavra significando algo que não pode ser desfeito. Então, ele começa dizendo sobre a percepção em vida que tinha, de que seu problema não tinha solução possível. Mas aí também coloca a palavra solúvel, dizendo que a morte lhe era um enigma solúvel naquele momento, ou seja, já decifrável. E depois coloca que a morte lhe significava um laço eterno que não podia ser desfeito, como algo que faz parte da própria natureza do ser. Antero começava a entender a morte como real passagem. Eu gostei desse jogo de significados variados e todos com o mesmo som. E ainda tinha, antes dessas três palavras, a palavra volúvel a significar a ciência. Antero, na época dessa poesia, era meio traumatizado com a ciência que não lhe ofereceu o amparo de dados a respeito dos seus males, em especial a sua depressão. A gente vê ele descrendo com uma oposição muito grande a ela. Creio que na atualidade, né, o Antero já deva ter percebido que a ciência é algo abençoado e é instrumento. E que com a moral da humanidade cada vez mais pacificada, a ciência produzirá cada vez mais descobertas facilitadoras de mais saúde integral, de uma vida cada vez mais proveitosa, onde os nossos conhecimentos nos levarão a novos patamares espirituais. Antero termina a poesia dizendo: vim gemendo encontrar as luzes puras da verdade brilhante que se eleva, iluminando todas as alturas. Eu não sei se cada poeta pode estabelecer a ordem das poesias no livro Parnaso de Além-Túmulo, mas no caso de Antero, me parece uma coincidência muito grande, pois a cronologia das dores, do pedido de socorro, da autodescoberta e das reflexões que, por exemplo, estarão na próxima poesia intitulada Soneto, ela é imensamente perceptível, meus irmãos. Se eu pudesse palpitar, diria que a espiritualidade, além de passar os poemas, fez a edição de como cada um deles, né, deveriam estar dispostos no livro. Eu amo ler poesias. E no caso do livro Parnaso de Além-Túmulo, a minha alma sente profundamente que se trata de um código ainda a ser descoberto por todos nós humanos. Até hoje foi obra que não recebeu a acurácia dos estudos sérios. Uma mera leitura, um elogio ali, né, e outro aqui, pelo fato dos encadeamentos serem lindamente genuínos. Mas foi só. Eu acredito piamente que as poesias desse livro serão ainda estudadas em universidades, pelo seu teor curativo. Desejo de todo o meu coração que isso aconteça. Porque curar pela beleza, pelo sensível, é algo encantador. Minhas reflexões sobre a poesia hoje se voltam para os olhos de ver, com os quais geralmente não interpretamos os fatos da vida, em especial a vida de outros seres. A gente pode olhar para a vida de Antero e dizer assim: nossa, como alguém tão inteligente pôde tirar a própria vida? Não tem nada a ver com inteligência o ideário suicídio, meus irmãos, mas sim com o nível de desespero e desamparo. E nas palavras de Antero, a gente observa que ele via o seu problema como insolúvel. Nós amamos falar que o outro não correspondeu com coerência em suas atitudes. Olhamos, por exemplo, Antero e a gente fala assim: nossa, eu nunca esperava uma atitude, né, assim dele. Mas nós não vivemos a vida dele, nós não calçamos os seus sapatos, nós não fumamos os seus charutos para entender onde o calo dele apertava. Para contar como nós podemos ver a atitude de uma pessoa e não entender realmente o que ela está passando agora, nesse momento, por não termos acesso a todas as intimidades da pessoa, eu vou contar algo que uma grande amiga ela está vivenciando agora. Amiga de décadas. É o seguinte: o ex-namorado, ele não quer entender que ela não quer ver ele nem pintado de ouro. O cara é extremamente manipulador e fazia aquele jogo de que para a sociedade ele era uma coisa e para ela ele era outra. E ele não quer aceitar que o relacionamento deles acabou. Ele é o conhecido cara que sempre termina os relacionamentos. Mas foi ela que quis sumir da vida dele. Bom, uma pessoa normal, né, entenderia que a minha amiga tem a liberdade de seguir com a vida dela. Mas não se trata de uma pessoa normal, meus amigos. Ele continua querendo forçar a presença dela junto a ele. E como ele, existe aos montes em nossa sociedade. Só que o machismo não deixa isso ficar transparente. E muitos até romanceiam o fato dizendo que o cara está correndo atrás, é um apaixonado, ou então, como esse, né, ex-namorado dela mesmo diz, que não é nada pessoal, que é a interesse profissional. Na verdade, ele mesmo não percebe a ideia fixa que possui e começa a dar desculpas. Sabe o filme Dormindo com o Inimigo, em que a Julia Roberts aprende a nadar, quebra as luzes à noite, foge, muda de cidade, recomeça a vida com outro nome, faz um plano super elaborado para sair de perto do doido abusador? Minha amiga fez algo parecido, foi saindo aos poucos da vida do abençoado, até se ver livre completamente de contato. Depois que ela me contou o que estava passando, eu que a conhecia, poderosa, maravilhosa, sorridente, eu pensei comigo, né? Enquanto ela contava, como que ela se deixou tratar assim? Mas como amiga, eu voltei novamente em mim, né, em meu estado normal, e eu intervi com força na amizade, e posso dizer que ela voltou a ser aquela criatura iluminada novamente, vivendo numa paz imensa. Essa pandemia, meus irmãos, ela mexeu muito conosco. Todos nós ficamos frágeis, ficamos inseguros, né? E as amizades são muito importantes nesse momento. Eu achei inspirador que ela, com todo o sofrimento que ela estava passando, ela teve a iniciativa de bloquear todos os contatos que seriam possíveis com ele. Bloqueou no Zap, bloqueou no Facebook. No Instagram ela tinha esquecido, mas falou que bloqueou ontem. Ainda ontem ela tomou uma medida drástica na rede social. Mas foi porque soube que pessoas que ela tinha já bloqueado se deram ao trabalho de fazer uma segunda conta no Facebook a fim de ficar destrinchando o que ela está fazendo atualmente no seu dia a dia. Então eu estou verificando a roupa que ela está usando, claro que falando mal, né? Estão vendo os trabalhos voluntários que ela faz e estão falando mal, falando que ela está se mostrando fazendo trabalho voluntário. É sempre só negativando. Então ela resolveu não mais postar no público nada de pessoal que ela faz. Porque tem até isso, meus irmãos. E eu, nesse momento, eu concordei com ela e reforcei que ela estava tomando a atitude adequada, mesmo que algumas pessoas não entendam as razões pelas quais ela fez, né? A vida vai mostrar. Eu devo dizer que ela né? Não contou só comigo, bem verdade, né? Uma pessoa foi e é muito importante para ela. Foi um cara que ela disse que sem explicação alguma vinha na cabeça dela que ela tinha que procurar, pois ele iria lhe ajudar muito. E ela foi, sem entender muito o que ela estava fazendo, conversar com um cara que ela praticamente nunca tinha conversado com ele. Ela já conhecia ele. E ele lhe ajudou a compreender as razões pelas quais ela se deixou ficar sendo maltratada por pessoa tão esquisita quanto esse ex-namorado. Apontou na sua infância problemas de tratamento dos pais com ela e ela foi percebendo aos poucos que ele tinha realmente razão. A cada dia, ela vinha me contar um insight que tinha e com o tempo, ela conseguiu reunir forças para ter a sua autoestima recuperada. Mas ela ficou bem ruinzinha. Aí vem a pergunta na cabeça da gente. E se Antero de Quental tivesse tido uma amiga como eu? Ou uma pessoa como esse cara, que já era conhecido dela, mas que brotou na vida dela, de repente a ajudou demais. Será que Antero teve? Não teve? Podemos dizer assim, a vida sempre nos coloca em contato com algum tipo de ajuda, mas vai de nossos olhos enxergarem o suficiente para vê-los. Nessa vida, a fim de evitar uma situação limite como a de Antero, se faz necessário, então, não vermos nossos problemas como insolúveis. Olha eu usando a palavra que o próprio Antero utilizou. O auxílio sempre virá e vem forte, mas precisamos estar atentos a ele. Eu conheci o cara que ajudou a minha amiga e ele é sensacional. Inteligente, bondoso e muito bonito. Não só eu acho, mas ela também acha. Razão pela qual eu torço demais para que os dois acabem ficando juntos. Eu acho que vai dar bom. Ele explicou a ela que quem ama, pega na mão e caminha junto. Quem ama, quer o bem do outro, de verdade, antes mesmo do seu próprio bem. Sinceramente, eu acho que os dois são duas almas gêmeas que estavam separadas na vida porque ambos precisavam amadurecer, passar por suas provações individuais e aí jamais conscientes da vida poderem se merecer. Aí a gente vê a vida de Antero de Quental e vê ele refeito na poesia, né? Aí eu vejo minha amiga que passou por tanto sofrimento e vejo hoje ela feliz, transformada com esse novo amor. E me lembro de Fernando de Pessoa, que diz que tudo vale a pena se a alma não é pequena. As tristezas de Quental, as tristezas de minha amiga, ambas foram recompensadas com a luz do esclarecimento e do amor que liberta. Então lembremos, meus irmãos, nessa vida nada é insolúvel, tudo tem uma solução e ao final o amor sempre vencerá. Muita paz a todos vocês e até o nosso próximo encontro poético.